בעזרת השם דפיין זין תתת לי שבת הסתמוס דפיין וו עמוד ב' דפיין וו נובס נעוד שמה ליניה אמר רבה פלא הגמרא אמר רבה אף אנו נמיתנינה Vimos um conceito já em algumas Mishnayot, que pelo preceito de não carregar em Shabbat, a pessoa está obrigada a trazer um korban hatat, um sacrifício de hatat. Porém, tem que ser um ato de carregar de uma forma profissional. Uma coisa importante, uma coisa valiosa, aí a pessoa está obrigada ao sacrifício de hatat. Rabbi Baravua falou, no Daf anterior, que a quantidade que a pessoa está obrigada a trazer o hatat por carregar vinho em Shabbat, ou seja, o vinho puro, antes de diluir ele com água, é um quarto de um levit. Ou seja, o levit é mais ou menos 150 ml, dividido isso por 4, dá 37,5 ml. Essa quantidade obrigaria a pessoa por estar carregando em Shabbat. Amarava, falorava, af ananamitanina, uma prova para a Baravua de uma braita. Hamotziyain kedemizigat kos Betanela kedemizigat kos yafé. A Braita falou, a pessoa que carrega em Shabbat vinho o suficiente para diluir esse vinho e completar um copo. Que copo é esse? Falou a Braita. Kedemizigat kos yafé é um copo perfeito, um copo bom. Já vimos que é um copo shel brachá, aquele copo de vinho que se faz o Birkat Hamazon sobre ele. Vektane Seifa, e a Seifa falou o seguinte, Veshar Kola Mashkim Bereviit. E a Seifa falou uma outra fortificação para esse conceito, que todos os líquidos, fora aqueles que estão citados na Mishnah, obrigam a pessoa por carregar, se a pessoa carregou um Reviit, um 150 ml. Ou seja, fazendo uma conta aqui de raciocínio, também o vinho, a pessoa está obrigada por carregar o vinho, porque ele diluído, ele se forma um Reviit. E falou Rava que o conceito é que um vinho precisa de 3 vezes mais de água para estar diluído e para ficar bom. Ou seja, a pessoa precisa de 1/4 de vinho e 3/4 de água para diluir o vinho bem. Verava ele também. E Rava vai paralelo com a opinião de Rava em outro lugar. Demarava kol hamra delodari al hatlat maya lav hamra. O Rava falou, qualquer vinho daquela época, que era um vinho bem forte, se não tinha um triplo de água que tinha de vinho, não é chamado de vinho, não é um vinho apropriado para o consumo. Aqui também a gente fala o mesmo conceito. Amar Abaye. Abaye vai rejeitar essa prova que Rava falou. Shtetchuvot Badavar. Tem duas perguntas, rejeições, para devolver essas provas, não recebê-las. Hada Detnan. Uma prova é והמזוק שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני. Essa Mishnah se trata de uma Masechet Nidá com relação aos sangues da menstruação da mulher. A mulher tem um sangue impuro, porém tem 5 aparências que esse sangue tem. Ou seja, uma delas é o vinho diluído, a pessoa que dilui o vinho. Ou seja, fala a Mishnah, 2/3 de água e 1/3 de vinho, essa cor vai ser a cor daquele sangue impuro. Porém, é um vinho Shironi, ou seja, o vinho que nasce no Sharon, nessa região do Sharon, que é um vinho específico. Que a gente vê daqui, que o vinho diluído é 2/3 de água e 1/3 de vinho. Veodo, uma outra prova contra Rava. Maim Bekadu Mitztarfim. Rava falou o seguinte, com certeza o vinho que a gente está obrigado por carregar em Shabbat é 1/4 do Levit. Por quê? Porque ele se completando, aqui se diluindo, vai formar um Reviit completo. Falou Abaye, o que tem uma coisa a ver com a outra? Agora na prática, a pessoa não está carregando um Reviit, é um quarto de Reviit. A água que está no jarro vai se combinar com esse vinho para obrigar a pessoa por carregar um Reviit? Com certeza não. Então o quê? Então quer dizer que a quantidade que é importante para o vinho é 1/4 de um Reviit. Se é assim, não tem nada a ver com se completar aqui, ou seja, diluindo esse vinho com 3/4 de água vai fazer um Reviit. Pode ser que mesmo menos do que o Reviit, ou seja, esse vinho formaria junto com água menos do que 150 ml, mesmo assim está obrigado por carregar em Shabbat. Por quê? Porque o vinho é um vinho importante, é um vinho especial. Explica o Tosfot aqui, essa quantidade de vinho, fala Abaye, é um vinho que as pessoas guardam esse vinho para completar com mais vinho, para ir completar com mais água, para fazer o kosher brachá, o copo da do Birkat Amazon. Não tem uma prova para o que Rava falou. Amar lhe dava. Rava vai responder essas perguntas de Abai. Adika amar da shnechel kemaim vechad yain minayin ashironi yain ashironi lechud derafi. Explica Rava, você quer trazer uma prova dessa Mishnah em Nidá? Que há 2/3 de água e 1/3 de vinho. Lá se trata de yain ashironi, yain do Sharon. O yain do Sharon é um vinho mais suave. Esse vinho não precisa de muita água para se diluir. 2/3 de água e 1/3 de vinho já diluía bem esse vinho. Continua, Inami. Uma outra resposta para essa prova de Maseret Nidá. Hata mishum chazuta, avaletama abayet fei. A resposta é que a Mishnah não se trata lá de fazer um gosto bom para o vinho. É uma referência para você saber se esse sangue que a mulher tem é um sangue impuro. Mistura 2/3 de água, 1/3 de vinho, dessa região, e você vai receber uma cor. Se bater com a cor que esse sangue tem, é um sangue impuro. Mas se a pessoa quer fazer um vinho bom para beber, tem que colocar lá mais água. Tem que colocar 3/4 de água e 1/4 de vinho. Continua. A segunda pergunta de Abai. Abai me falou, na prática não tem um levita aqui, então não tem nada a ver falar que essa quantidade de vinho que obriga a pessoa se diluiria e faria um levit. Na prática não tem um levit. Falará, valenia shabat mit de hashiv baina. Ve'anami ha-hashiv. Falou, Rava, com relação ao shabat, o necessário é uma coisa importante. Para ser uma coisa importante aqui, tem que ser uma coisa que ela é apropriada para se fazer um levit. Porque todos os líquidos obrigam a pessoa por causa de um levit. Também esse vinho diluído obriga a pessoa por um levit. Tá bom que agora não tem um levit, mas é um vinho concentrado, é um vinho que potencialmente é um vinho que ele vai se formar um levit. Ou seja, trazer a água e diluir isso não é uma coisa tão difícil assim. Ou seja, é como se já tivesse pronto esse levit. Isso fala Rava. Portanto, Rava fortifica a sua opinião, que aqui se trata de 1/4 de vinho. E é uma prova para si próprio que o vinho precisa de 3/4 a mais para fazer um vinho apropriado para o consumo. Continua, Tana, uma braita, e a Veshbekazaita, a pessoa que carrega vinho que ficou condensado, um vinho seco. Quanto a pessoa precisa para estar obrigada a carregar em Shabbat? Fala, Gmara Bekazait. A braita falou, um kazait é aquela caixinha de fósforo, mais ou menos 30 centímetros cúbicos de volume. Deve Rabi Natan, isso fala Rabi Natan. Amar Rabi Yosef, Rabi Natan, Rabi Yosef, Rabi Yudá, Amru Davar Errado. Isso fala Rabi Yosef, que o quê? Rabi Natan pensou em falar o seguinte, o vinho, para obrigar a pessoa a estar carregando em Shabbat, precisa ter um levit. Agora, se a pessoa pega um levit de vinho e condensa ele, seca ele, você vai receber lá um volume, exatamente um kazait. Portanto, a pessoa, para estar obrigada a carregar um vinho condensado, ele está obrigado a khatat se ele carregou um kazait. Porque é esse equivalente ao levit. Isso fala Rabi Yosef, que Rabi Natan e Rabi Yosef e Rabi Yudá falaram o mesmo ensinamento. Fala Rabi Yosef, Rabi Natan, Adamran. Rabi Natan foi isso que a gente acabou de falar. Rabi Yosef, Rabi Yudá, Detanya. Rabi Yosef, Rabi Yudá falou um outro ensinamento em uma outra praia. Rabi Yudá, Omer, Shishat varim ikule betchamay umechumre betiler. 6 coisas betchamay facilitou a alahá e betiler dificultaram a alahá. Normalmente é o contrário, o betilé normalmente facilita, que ele dificultou. Dá-me-vê-lá, o sangue de um animal que não foi feito o abate, não foi feito a shkita. Ele morreu e virou uma nevelá. A nevelá é avatumá, é uma das pais da impureza. É uma coisa muito grave a impureza da nevelá. Impurifica também pessoas, também utensílios, também comidas e também bebidas. É um avatumá, é uma impureza à raiz. Agora a questão é o sangue dessa nevelá. Será que também é avatumá? Ou será que esse sangue é um rishonatumá, o primeiro grau de impureza? Como um líquido que entrou em contato com o avatumá, recebe a impureza e vira rishonatumá. Um rishonatumá só impurifica comidas e bebidas, não impurifica pessoas e também não impurifica utensílios. A questão é com relação a esse sangue, Betchamay Metarim. Betchamay fala que realmente esse sangue não é avatumá, é rishonatumá. O Betilem também. E o Betilé fala que esse sangue é sem avatumá. A maravilhosa Bilabiudá, Afxitimu Betilé, Lotimu Elabedam, Sheshborevit, Oibiacholi Krosh Vilamodar Kazait. Falou a Bilabiudá esse conceito. Isso que Betilé falou que o sangue é avatumá é só um sangue que ele é um Revi'it. Por quê? Porque um Revi'it, quando ele se condensa, ele vira um Kazait. E a quantidade mínima que precisa ter de um falecido para purificar outras superfícies é um Kazait. Uma vez assim, a gente vê esse conceito de Rabi Natan e Rabi Yossi e Rabi Yudai, que os dois falaram o mesmo conceito, que um Revi'it vira um Kazait se ele se solidifica. Abaye vai responder contra esse raciocínio de Rabi Yossi. Dima Lohi, talvez não tenha aqui um paralelo. Fala a Bai o seguinte raciocínio. Rabi Natan falou aqui com relação a vinho. Ou seja, o vinho condensado, se tem lá um kazait, a pessoa está obrigada por ter carregando em Shabbat. Por quê? Porque o kazait é equivalente ao Revi'it. É só com relação a vinho, talvez, porque o vinho não é tão denso assim. Um Revi'it vira um kazait. Porém, o sangue que é denso, talvez mesmo menos do que um Revi'it de líquidos já vira um kazait. Não tem aqui uma prova. Portanto, conforme esse raciocínio, a Biratã ia falar com relação àquela opinião de Betileu que o sangue do falecido ele impurifica como Avatumá, é mesmo menos do que um Revi'it. Porque o mesmo menos do que um Revi'it, uma vez que o sangue é denso, ele já vê virar um kazait também. E na minha cano que amar, rabiose brabiuda, tam de kazait, sagi leberevit, elabedam de samir, avaliain de kalish, kazait, aviotir milevit. Vechima pik pachod mi kazait, lechayev. E outra pergunta fala, bai, talvez rabiose brabiuda falou lá com relação ao sangue, que o revit é equivalente a um kazait, porém o vinho, que é menos denso, então, mesmo mais do que Revi'it, ia virar um Kazait. E se a pessoa se está obrigada por carregar em Shabbat com o Revi'it, então mesmo menos do que um Kazait, se o vinho se condensou, já obrigaria a pessoa por estar carregando em Shabbat? Então, Abai quebrou esses dois raciocínios de Rav Yosef. Continua a Gemara. Halav kedegmiya. O leite de um animal kashê. A quantidade que a pessoa vai estar obrigada a trazer o Hatat por estar carregando isso, é que degumia. O suficiente que uma pessoa normal engole de uma vez. E Baialu pergunta a Gemara, que degumia ou que degumia? Ou seja, a gente vai escrever esse gumia com alef ou com ayin? Amarav Nachman Baritzhak, a gumiini na atmai mikadech. Eliezer, escravo de Avram, falou para ele ficar, me dê um pouquinho de água do seu jarro. E falou agmiini, agmiini com alef, então também aqui tem que ser gmiá, cadê gmiá com alef? Deixa eu ver agora algumas questões com relação a esse alef ou ain, qual é a gramática correta. E vai ali, pergunta agmará, viramos a página, garinin ou garinin? A gente vai falar com relação a nossa Mishnah que falou que os caroços não completam o volume da fruta para obrigar a pessoa por estar carregando um volume na rua em Shabbat. Será que a gente vai ler lá garinim com alef ou garinim com ayin? Amarava barula venigra merkeha com relação a pessoa resgatar uma coisa do Ekdesh. Então esse aqui é um sadeh ahuzá. É um campo que a pessoa herdou do seu pai e ele falou, quer saber, eu vou dar esse campo no Betamigdash para os bens do Ekdesh. Os bens sagrados do Betamigdash. A pessoa se arrependeu, falou, eu quero resgatar isso outra vez, tem que pagar. A pessoa paga para os 49 anos, entre um yovel e outro, 50 shekel kesef, 50 moedas que tem esse peso de shekel de prata. Explicando melhor. Uma pessoa que fez o ekdesh de um sadeh ahuzá no yovel, no 50º ano do ciclo do yovel, isso volta para ele próprio. Agora a pessoa quer resgatar isso antes do yovel chegar. A pessoa tem que pagar um resgate aqui. Como se calcula? Se a pessoa quer resgatar logo no começo do primeiro ano do Yovel, ou seja, na frente dele tem 49 anos até chegar o outro Yovel, e a pessoa deveria pagar 50 shekel kesef. Para cada ano, temos que fazer a conta, vale 1 shekel e 1/49 de 1 shekel. Por exemplo, se a pessoa estava lá faltando 5 anos até chegar no Yovel e quer resgatar, esse campo ia ficar nas posses do Ekdesh até o Yovel, ia ficar mais 5 anos, ele quer tirar isso antes, tem que pagar quanto? 5 shkalim e 5/49 de um shekel, porque cada ano a gente já falou 1 shekel e 1/49. A pessoa tem que pagar isso, falou o passuco. Venigrame el queja, a pessoa calcula quantos anos do Yover já passaram e quantos faltam. E você vai ter que diminuir aqui desses 50 shkalim, dos referentes aos anos que já passaram, e vai ter que pagar os anos ainda que não passaram. Está escrito o quê? Venigra também é diminuir. Diminuir com ain. Então também aqui em relação a garinim, que é caroço, é uma coisa que a pessoa diminui da fruta, a pessoa joga fora, também tem que ser com ain, porque garinim e nigra é da mesma raiz e é com a letra ain, não com a letra alef. E Baiane, uma outra pergunta, omemoto ou omemoto? Com relação às brasas que o Kohen Gadol tinha que pegar em Yom Kippur para acender o ktoret, o incenso sagrado, tinha que pegar gahale esh, brasas pegando fogo. A Braita fala em outro lugar que a Torá falou gahale esh para falar que você tem que ser brasas acesas, não são brasas que já estão para apagar, não são brasas omemoto. E a gente não sabe se é omemoto com alev ou omemoto com ain. Fala uma maravilha, uma maravilha, marazim lo amamu began elokim. O que aconteceu lá foi o seguinte, que o profeta Yehezkel fez uma profecia que o rei da Síria, que era um rei muito potente, ele estava falando com Paró, o faraó, o rei do Egito. Faraó, como a gente já sabe, ele se fazia de divindade, ele falava que ele era Deus, lo aleno. E o rei da Síria falou para Paró, você acha que você é Deus? O reinado da Síria era como um cedro no meio do jardim de Hashem, e nenhum dos cedros do jardim de Hashem se comparavam com a beleza desse cedro que era o reinado da Assíria. E mesmo assim, Hashem destruiu esse reinado. Isso falou o rei da Assíria para Paró, ou seja, rejeitando o Paró. Isso falou Pasuk, Arazim, Lo Amamu. Os cedros não enfraqueceram a aparência desse cedro que estava no meio, Began Elohim, no jardim de Hashem. O Malbim falou uma outra explicação um pouquinho diferente, que esse pastor está referindo ao rei da Assíria. O rei da Assíria era tão potente, tão poderoso, que ele é como se fosse esse cedro no meio de outros reis, e nenhum rei se comparava com ele. Mesmo assim, Hashem derrubou ele e destruiu o seu império. O que a gente vê daqui? Arazim lo amamu, amamu com ain. Aqui também, omemot é com ain. E vai ler uma outra pergunta com relação a isso, ma'amatzintnan ou ma'amatzintnan. Tem uma proibição de fechar os olhos de um falecido em Shabbat. O falecido é muktzeh, não pode mexer ele e não pode locomover nenhum órgão dele. Está proibido também fechar os olhos desse falecido em Shabbat. Pergunta como se escreve ma'amatzin com alef ou ma'amatzin com ain? Amarabihie baraba, amarabihuchanan veotzeh enav meriot bera. O profeta briga com o povo de Israel, as pessoas que fecham seus olhos para não olhar tragédias, não prestam atenção nas tragédias para não fazer tshuva. Decido lá, otzem com ain. Aqui também, ma'amatzin tem que ser com ain. Continua a Gemara, tando rabanan, motzi chelev shel be'ema kde gmiya. A pessoa que carrega em Shabbat o leite de um animal kasher, a quantidade que a pessoa tem que ter para estar obrigado ao sacrifício de ratá, até que tem que miar, como a gente já falou, a quantidade que uma pessoa normal engole de uma vez só. Halav shelisha, agora o leite materno, velovel shelbetzá, clara do ovo, que deliter, bemeshifá shelkilor. Tem que ser o suficiente para estar obrigado por carregar em Shabbat, o suficiente para diluir um colírio. Se usava a clara de ovo talvez para diluir o colírio, aparentemente também o leite materno para diluir o colírio. E diluir o colírio aqui é um colírio suficiente para colocar nos seus dois olhos. Kilor, o colírio em si, se a pessoa carregou na rua, que de la chuva mai, o suficiente para diluir ele em água, e ainda vai ter aqui a quantidade para pingar nos dois olhos dele. Essa quantidade a pessoa está obrigada a trazer o ratar para estar carregando. Bai Ravashi, que de shifá ou que de arrisave shifá, teiko. Pergunta Ravashi, a pessoa que pega o colírio, ele pega o colírio com o dedo, isso se fazia naquela época, e colocava nos olhos. Sobrava um pouquinho de colírio no dedo dele. Como a gente vai calcular essa quantidade do colírio? Será que a quantidade que a pessoa está obrigada por carregar é a quantidade que a pessoa coloca no olho? Ou será que a quantidade é a quantidade que a pessoa coloca no olho e sobra no dedo dele? Ou seja, a pessoa que pega tem que pegar um pouquinho mais, o suficiente para sobrar um pouquinho no dedo dele, e também conseguir pingar bem nos seus olhos. É mais do que só o que chega nos olhos da pessoa. Como se calcula isso? Fala Gmarateiko. Realmente é uma pergunta, não tem resposta. Continuamos. Dvash leletena lakatit. O mel que a pessoa carrega em Shabbat está obrigado por estar carregando se tem a suficiente volume para colocar numa ferida do cavalo, na cabeça do camelo, que esse feriu as costas dele, por exemplo, por causa das cargas. Fala que Bratana que deletena lapia katit. A Braida falou o suficiente para colocar na ferida, na abertura da ferida. Bai Ravash, como se trata na abertura da ferida? Al-Katit, a puma de Kula-Katit, o Dilma Amur-Shakama de Katit. La puke urdena de lo teiku. Pergunta Ravash, como se trata aqui essa Braida? A Braida falou para colocar na boca da ferida. O que significa isso? Será que é na boca da ferida inteira? Também o inchaço, também o vermelhão, também a ferida em si, tudo isso faz parte da área da ferida e a pessoa tem que colocar mel lá, essa quantidade para encher completamente essa ferida de mel, aí está obrigado por estar carregando em Shabbat? Ou Dilma, ou talvez é menos do que isso, a murcha acaba de catit. Somente no topo da ferida, na abertura em si, não no vermelhão, leapuque urdena. Tirando aqui o inchaço, tirando aqui o vermelhão, a gente vai calcular a quantidade de mel somente com relação à ferida. Pragmateiko, realmente não tem uma resposta que se a quantidade é a quantidade maior, a quantidade que a pessoa precisa para colocar também no vermelhão, no inchaço ou só na ferida. Continua agora, Maravidamarav, agora também desenvolvendo esse assunto das curas. Falou o sábio, como a Shebaraka dos Bruhu Beulamolo Barada Varechad de Batalá. Tudo que Hashem criou no mundo, Hashem não criou nada em vão. Barav Shavlur Lakatit. Hashem criou as lesmas para curar feridas. A gente vai ver na câmera na frente como faz essa cura. Baraz Vuvletzir A. Criou as moscas para curar feridas de vespas. Itush Lenachash. Criou os mosquitos para curar feridas picadas de cobras. Venachash Lechafafit. Criou as cobras para curar sarna. Vesamamit Lakrav. Hashem curou as aranhas para curar picadas de escorpiões. Ou seja, todos os escalos a pessoa pega essas espécies, cozinha elas, amassa bem e coloca na ferida e fala que é uma cura para essas coisas. E Riavidlei, como se trata essa primeira cura que a pessoa pega lesmas para curar uma ferida, um machucado? Maite Hada Uchma Vechada Rivra. A pessoa pega uma lesma escura e uma lesma branca. Vechala Keleu Vechaifilei. E cozinha ela bem e depois passa na ferida e isso vai melhorar. Tanurabanan, fala a Braita, Hamisha emoten eimat chalash al gibor. São cinco tipos de medos que existem na natureza, que o valente teme o fraco. Eimat mafgia alari. Primeiro medo é que o leão tem medo de um mafgia. É um tipo de animal que tem uma voz muito grossa e aparenta um animal muito grande. E o leão foge dele, tem medo dele. Mesmo que seja um animal fraco. Eimat itush alapil. O medo que o elefante tem de um mosquito, porque o mosquito pode entrar na orelha do elefante e atrapalhar ele, e o elefante não tem como tirar ele de lá. Eimat samamit elakrav. O medo que o escorpião tem da aranha, porque a aranha também pode atrapalhar o escorpião, entrando em sua cabeça, atrapalhando ele. Eimat snunit elanesher. O medo que a águia tem do snunit é uma ave fraca, porém ela se agarra nas asas da águia e não deixa a águia voar. Atrapalha muito a águia tem medo desse animal. Eimat kilvit aleviatá. O medo que a baleia tem de um réptil chamado kilvit, que mora na água, e também entra na orelha da baleia, a baleia tem medo dele. Explicam os comentaristas aqui que esses ensinamentos vêm mostrar pra gente que a pessoa valente não pode acreditar na sua valentia, na sua coragem, porque a Shem pode acabar com essa valentia com uma coisa fraca, trazer um mosquito e já atrapalhar ele, como esses animais que são muito valentes. Falei na maravilha da Amarav, Maikra, qual é a fonte desse conceito que o valente tem medo do fraco? Amavlik Shod al-As, que Hashem dá força para o fraco, o Shod é o fraco, e ele amedronta o As, que é o forte. Continua com a Rabizera, acho que é a viuda. Da Vakaya Pitra de Behamu, a Rabizera encontrou a viuda, estava na frente da casa de seu sogro. E Rabzeira viu a viúva que estava de bom humor. E Rabzeira perguntou-se para a viúva, com relação a todas as criações de Hashem, E Rabbi Yehuda explica tudo para Rabbi Zeira. Mas lembrar então a Isi Masgan Bereisha Veadar Ibri. A primeira pergunta que ele perguntou é por que as cabras andam na frente do rebanho e depois as ovelhas? Amale Kibriatu Shelulam de Bereisha Hashuka Veadar Neora. Falou Rabbi Yehuda, como na criação do mundo, as cabras são escuras normalmente e as ovelhas são claras normalmente. Também na criação do mundo, primeiro teve a escuridão e depois teve a luz. Aqui também, primeiro anda as cabras e depois anda as ovelhas. Falamos, Maitama, Hanemechassian e Hanemegalian. Por que as ovelhas têm um rabo que cobre a parte de trás do corpo delas e as cabras não têm? Respondeu Rabbi Yehuda, Hani de mechassinan minayu mechassian, hani de lo mechassinan minayu megalian. As ovelhas que servem para a pessoa fazer roupas, para se cobrir, então Hashem deu uma recompensa para ela. Deu também um rabo para ela se cobrir. Porém, as cabras que não dão para a pessoa roupas, não dá para fazer roupas de pelo de cabra também, então Hashem não deu para elas uma recompensa, um rabo. Falou agora, maita ma gamla zutar gnufte. Por que o camelo tem um rabo pequeno? Mishum de achal kisi. Respondeu a viúva, porque ele come espinhos, ele anda no meio dos espinhos, e se ele tivesse um rabo grande, ia se ferir nos espinhos. Perguntou a viseira, maitama tura alika gnufti. Por que o boi tem um rabo largo? Mishum de dair beagme. Respondeu a viúva, ele mora em lugares úmidos, que tem lá rios, o bairro Kirkush Baki. Ele tem que expulsar os insetos que se grudam no corpo dele com o rabo. Fala com a Maitama Kala de Kamsa Nikiha. Por que as antenas da formiga são moles? Respondeu a Vilda, Mishum de Daira Behilfi, Veikasha Nadia Umitavra. Porque as formigas moram em lugares que têm lá madeiras. E se ela tivesse as antenas duras, a madeira podia arrancar as antenas delas e podia cegar elas. Falou Shmuel, a pessoa que quer cegar uma formiga, arranca as antenas dela, vai cegar a formiga. Por que as pálpebras da galinha, elas sobem de baixo para cima? Não como outros animais, que as pálpebras vão de cima para baixo. Respondeu a viúva de Daili Adafi. Veia ele kitra mitavra, porque ela mora em lugares que tem muita poeira, em lugares que tem muitas madeiras e tal. E se tivesse que abaixar as pálpebras, então ia ter tempo de entrar poeira nos olhos da galinha e podia cegar ela. Por isso Hashem fez que a galinha tenha as pálpebras de baixo para cima, para proteger os olhos das poeiras. Agora a Gemara vai citar algumas perguntas que a Bizé perguntou para a Viúda. O significado de palavras em aramaico. Dasha. Dasha é uma porta. Por que se chama Dasha? Falou na vida, uma abreviatura de Derech Sham. Derech Sham é uma passagem. Por isso chama Dasha. Darga. Falou agora, Darga. Por que uma escada chama Darga? Resposta, Derech Gag. Porque é uma abreviatura de Derech Gag, que através dela você consegue subir no telhado. Matkulita. Por que um patê chama Matkulita? Resposta é que Matai Tichreda. Significa Matai Tichreda. Um patê é uma coisa que demora muito para acabar. Então eu chamo Matkulita porque a gente pergunta quando isso vai acabar. Beita, por que uma casa chama Beita? Resposta, Ba ve'itiv ba. Beita significa venha e se sente nessa casa. Bikta, uma casa pequena, por que chama Bikta? Resposta, Be'akta, uma casa estreita. Kufta, uma tola de madeira que se usa como banco, por que chama Kufta? Resposta é Kufetiv. Coloca ela no chão e senta sobre ela, por isso chama kufta. Livni, por que os tijolos chamam livni? Lebnei bani, resposta é porque com os tijolos você pode construir uma casa que fica para gerações e gerações, se chama lebnei bani, é para filhos dos filhos. Hutsa, é uma cerca de espinhos ou de lulavim, por que chama hutsa? Resposta é hatsitsa, é uma linguagem de hatsitsa, uma coisa temporária. É uma coisa que a pessoa logo tira, também uma cerca de espinhos, não é uma coisa que é permanente. Hatzva é um jarro que a pessoa pega a água do rio. Por que chama Hatzva? Porque ele pega a água do rio. Kuza é um potinho de barro. Resposta é Kazé. Kuza é um potinho bem pequeno Então, caseto e meio é uma coisa mínima, é um exemplo de uma coisa muito pequena. Shutita. Shutita é um adas, aquele adas de Sukkot que as pessoas no casamento pegavam para dançar na frente da noiva. Por que chama shutita? Resposta é shtuta. Shtuta é uma bobagem. As pessoas quando pegam esse adasim parecem bobos, por isso chama shtuta. Meshichla. Meshichla é uma bacia que as pessoas usam para se lavar. Por que chama meshichla? Mashikula. Porque a pessoa usa para lavar seu corpo inteiro, por isso chama meshichla. Mashchilta. Mashchilta é uma bacia que pessoas importantes usam. Por que chama assim? Resposta é mashakarta. Uma noiva usa isso para se lavar. Uma noiva é uma pessoa muito importante. Também reis usam isso para se lavar, por isso chama mashchilta. Asita. Asita é um moedor. Por que chama asita? Resposta é chassilta. É um utensílio que tem um receptáculo bom. É oco. Portanto, chama asita. Buchna. Buchna é o pilão. Aquela coisa que se usa para amassar espécies. Por que chama buchna? Bov é a quena. Chama buchna porque é como se estivesse falando, venha e eu vou bater em você. Que significa isso, é que o pilão amassa as espécies, como se estivesse chamando as espécies para bater nelas. Levusha. Levusha que é um roupão. Por que chama levusha? Lobo. Chama levusha porque a pessoa não tem vergonha. Por exemplo, a pessoa tinha lá roupas embaixo, pode ser roupas velhas, roupas remendadas. A pessoa colocando um roupão bonito, então ele não tem vergonha das roupas dele. Fala com a glima. Glima é um sobretudo. Por que chama glima? Shinasabo ke golem. A pessoa que usa um sobretudo parece como um pedaço de barro que não tem formato. A pessoa não dá para ver os órgãos da pessoa, não dá para ver as dobras, a pessoa está com sobretudo. Isso chama glima. Gulta. Gulta é um terno importante. Por que chama gulta? Galeveitiv. Quando a pessoa senta com um terno importante, aquele terno daquelas épocas é um terno longo, a pessoa dobrava a parte de baixo do terno para se sentar bem. Por isso chama gulta. Púria. Púria é uma cama. Por que chama púria? Sheparim veravinalea. Porque as pessoas se reproduzem nas camas, portanto chama púria. Borzinka. Por que um buraco que está seco se chama borzinka? Resposta é borzenaki. É um buraco que está limpo de água, chama borzinka. Sudra é um turbante dos Talmidei Chachamim, dos sábios da Torá. Por que chama assim? Sodashem Leriha é uma abreviatura para que as pessoas saibam o segredo de Hashem. O segredo de Hashem é a Torá. Pessoas importantes usam esses turbantes. Por isso chama Sudra. Apadna é um palácio. Por que chama Apadna? Apit Haden. Apadna por quê? Porque é uma porta que as pessoas todas vão lá para servir o rei. Ou para pedir coisas, portanto chama Apadna. Fala com o Netanyahu Rabanan, Shlosha Kolzman Shemaskinim Mosefim Gvura. Três espécies, todo tempo que elas se envelhecem mais, ficam mais corajosas, mais fortes. Veloena, Dag, Benachash, Vechazir. As três espécies são o peixe, a cobra e o porco. As três espécies, quanto mais elas se envelhecem, mais ficam fortes. Continua a Gvura. Shemer, Kidelassur, Everkata. A Mishnah falou, a pessoa que carrega óleo na rua, Se ele carregou um volume importante, está obrigado a estar carregando. Que volume é esse? É o suficiente para untar um órgão pequeno do corpo da pessoa. Como uma divisão do dedinho da pessoa. Já vem na que tipo de pessoa é isso? Amri de Berabiana. Shemen que de la sur eber katan, shel katan ben yomu. Falou Berabiana que isso que a Mishnah falou é um órgão pequeno. Não é um órgão pequeno de um adulto, é um órgão pequeno de um recém-nascido, ou seja, uma divisão do dedinho de um recém-nascido. Se a pessoa tem azeite suficiente para untar isso e carregou isso na rua, está obrigado ao sacrifício de Hatat. Fala na Meitive. Perguntaram aos sábios de Shiva, contra a Biana, Shemer que dela sur ever katan, vei katan ben yomo. A Breda falou que o óleo é o óleo suficiente para untar um órgão pequeno e de um pequeno recém-nascido, parecem duas coisas diferentes, não significa um órgão pequeno de um pequeno recém-nascido, parece que é um órgão pequeno de um adulto, ou um órgão normal de um recém-nascido. Fagna my love, como se trata essa braita? Every katan de gadol, every gadol shel katan ben yomo. Deve ser como a gente falou, é um órgão pequeno de um adulto, e um órgão normal de um recém-nascido. Amri lecha de birabiana, elo. Responderam os sábios de Shiva de Rabianai. אחי כאמר, שמן כדי לסוך עבר קטן של קטן בין יומו. Resposta é isso que realmente a Breda falou. É um órgão pequeno de um recém-nascido. Não são duas coisas diferentes. Lembra que Tanai, talvez esse ensinamento de Rabi Anai, estão também já discutiram sobre ele sábios da Mishnah. Shemir Kedelasuch Eber Katan, de Katan Ben Yomor, de Ver Rabi Shimon Ben Elazar. Rabi Shimon Ben Elazar falou realmente como essa braita. É um óleo suficiente para untar um órgão pequeno. E um pequeno recém-nascido, a gente já explicou essa linguagem antes, que significa um órgão pequeno de um recém-nascido. Ou seja, como o Rabi Anai falou, Isvul Rabi Shimon Ben Elazar, Rabi Natan Omer Kedelasuch Eber Katan. Rabi Natan falou, é o suficiente para untar um órgão pequeno. O que significa isso? Mai Laf. Da Kamim Frigessa a discussão entre eles. Rabi Shimon Ben Elazar Savar Eber Katan Shilu Katan. Rabi Shimon Ben Elazar falou como Rabi Anai, que é um órgão pequeno de um recém-nascido. Rabi Natan Savar Eber Katan De Gadol. O Evergador de Catan, Rabi Natan falou, significa um órgão pequeno de um adulto, ou um órgão grande de um pequeno, de um recém-nascido, Evergatan, Shalukatan, Benyomolo. Porém, conforme aqui a opinião de Rabi Natan, um órgão pequeno de um recém-nascido não é suficiente volume para a pessoa estar obrigada para carregar em Shabbat. Foi Gralo, não é certo isso que a gente falou. De Kuleam, Evergatan, de Catan, Benyomolo. Fala que, conforme todas as opiniões, também Rabi Shimon Ben Elazar, também Rabi Natan, não é como Rabi Anai falou. Ou seja, que está quebrando a prova, a gente queria falar que é uma discussão dos Tanaim sobre aquilo que Rabi Anai falou, agora vai falar que não, todo mundo discute com Rabi Anai. Fala que um volume para untar um órgão pequeno de um recém-nascido é muito pouco e não está obrigado por carregar em Shabbat. Veleita de Rabi Anai, ninguém concorda com Rabi Anai. Ve'acha, be'acha mefiga. Essa é a discussão dos sábios. Rabi Shimon ben Elazar savar ever katan de gadol, ve'ever gadol de katan ben yomo, kedal enino. Rabi Natan savar ever katan de gadol in, ever gadol de katan ben yomo lo. Fala, uma outra explicação aqui da Machloka, completamente diferente. Rabi Shimon ben Elazar fala o seguinte. Um órgão pequeno de um adulto e um órgão normal de um pequeno, de um recém-nascido, precisa da mesma quantidade de óleo para untar isso. Ou seja, também esses dois casos obrigam a pessoa por estar carregando o óleo em Shabbat. Se a pessoa carregou esse volume para untar esses órgãos. E Rabi Natan escute e fala o seguinte, Ever Katan de Gadol In, se a pessoa carregou o volume de óleo para untar um órgão pequeno de um adulto, ou seja, uma divisão do dedinho do adulto, aí está obrigado o sacrifício de Hatat. Porém, um órgão grande de um recém-nascido, Ló. Porque um órgão grande de recém-nascido precisa de menos azeite para untar ele. Explica aos comentaristas que um órgão de um adulto, uma vez que a pele do adulto é mais seca, precisa de mais óleo para untar. Do recém-nascido precisa de menos óleo para untar. Portanto, conforme essa hipótese da Gemara, a Benatar falou que o óleo suficiente para untar um órgão pequeno de um adulto, que é mais óleo, aí obriga a pessoa por estar carregando em Shabbat esse óleo, porém um órgão grande de um recém-nascido não obriga ele porque é pouca quantidade de óleo. Pergunta para Mayave, qual realmente é a alahá final? É como Rabi Anai falou ou não? Tashma, uma prova. Detalhe, Rabi Shimon ben Elazar omer, shemen kedelasuch ever katan shel katan ben yomo. A prova clara é que Rabi Shimon ben Elazar falou que o azeite é suficiente para untar um órgão pequeno de um recém-nascido. Ou seja, como Rabi Anai falou, isso falou Rabi Shimon ben Elazar, e Rabi Natan discute, Rabi Natan fala que é o suficiente para untar um órgão pequeno de um adulto ou um órgão grande de um recém-nascido, aí está obrigado por estar carregando o óleo em Shabbat, porque aí é uma quantidade importante. Beleza, amanhã a gente continua. Baruch Adonai, Lama, Amen, Ve, Amen.